Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar os senhores deputados, deputadas, a todos que nos visitam, aos que nos acompanham. Eu quero, senhor presidente, trazer a essa tribuna uma situação que, na minha avaliação, é constrangedora para nós, deputados. Ontem, e para esta casa, ontem nós tivemos aqui a visita de inúmeras entidades, deputada Ana Paula, que encaminharam aqui para esta casa dois processos, dois pedidos de impeachment do governador Raimundo Colombo. Olhando para o nosso regimento interno, nós temos um conjunto de regras, inclusive regimentais, constitucionais, a Constituição do Estado, a Constituição Federal, no caso de processos que são encaminhados para avaliação, né, quando se trata de procedimentos sobre o processo de crime de responsabilidade ou do governador ou de secretários de Estado. E, por isso, senhor presidente, quando as entidades, quando a sociedade vem a esta casa, deputada Luciane Carminati, cobrar uma resposta desta casa, e nós vermos que aqui nós temos um problema grave colocado, que não está se cumprindo as regras constitucionais e regimentais. Vejamos, o artigo 343 do Regimento Interno, deputado Coruja, Vossa Excelência, que debate tanto as questões regimentais, são muito claras que a representação devidamente assinada por vários cidadãos, com firma reconhecida e rubricada folha por folha, com firma reconhecida, devidamente instruída, foi protocolada no dia 23 de maio, no dia 23 de 5, e encaminhada em duas vias ao senhor presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, recebendo a representação, já deveria ter encaminhado imediatamente e enviado um dos exemplares ao governador para que este prestasse informações dentro de 15 dias. No mesmo prazo, o senhor presidente deveria ter criado comissão especial constituída de 9 membros da Assembleia, observando os critérios da proporcionalidade partidária para emitir parecer sobre a representação e as informações no prazo máximo de 15 dias, a contar da sua instalação. Se houver necessidade, o prazo para a emissão do parecer poderá ser ampliado para 30 dias, em caso de diligências fora do Estado, ou para 60 dias, se as diligências fossem no exterior. Em seguida, senhor presidente, a comissão especial precisa emitir parecer que concluirá com um projeto de decreto legislativo pelo procedimento ou recebimento ou não da representação. Portanto, aqui nós não estamos condenando ninguém, mas tem um processo a ser respeitado. Se o projeto de decreto legislativo for aprovado por 2/3 dos membros da Assembleia, concluindo pelo recebimento da representação, Vossa Excelência, senhor presidente, promulgará o decreto legislativo do qual fará chegar uma cópia ao substituto constitucional do governador, para que assume o poder no dia em que entrar em vigor a decisão da Assembleia. Nos demais casos, a representação será arquivada. Senhor presidente, Vossa Excelência é um parlamentar e precisa cumprir o regimento interno, pois no artigo 346 estabelece que, no exercício do mandato do deputado, submete-se às prescrições, procedimentos e medidas disciplinares constantes deste regimento, das leis, das constituições federal e estadual. Senhor presidente, é nosso dever fundamental respeitar e cumprir as constituições federal e do Estado, as leis, o regimento e as normas internas desta Assembleia, sob pena de quebra de decoro parlamentar. É sua obrigação, senhor presidente, examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto, orientando-se por sua constitucionalidade e interesse público. Então, esperamos que, de fato, seja dado aos devidos encaminhamentos regimentais e constitucionais a estes pedidos que a sociedade catarinense, as entidades, mas especialmente lideranças, fizeram a esta casa. Quero trazer aqui, senhor presidente, um outro assunto, e a todos que nos acompanham. Estive hoje visitando o INCRA de Santa Catarina, por motivo de termos lá um processo de mobilização, de ocupação de trabalhadores e trabalhadoras assentados no nosso estado de Santa Catarina. É lamentável a falta de iniciativa, de decisões políticas do nosso Instituto de Reforma Agrária, do INCRA, no nosso estado. Nós temos dois exemplos bem concretos que nós vamos citar aqui, que comprovam esta falta de iniciativa ou esta omissão do superintendente estadual do INCRA de dar encaminhamento a decisões, inclusive, já tomadas pelo próprio judiciário. Eu cito aqui a área de 470 hectares, que estão lá acampadas 80 famílias no município de Abelardo do Luz, uma área que foi grilada, que não tinha nenhuma assinatura, e a Procuradoria da República já anulou o título desta área, que era um título falso, e que esta área está pronta para ser encaminhada ao processo de desapropriação e não se dá um encaminhamento. Outra situação é em Xanxerê, no acampamento Marcelino Chiarello. São 1.067 hectares, onde estão lá 350 famílias acampadas. A área já é considerada pública, já foi anulado o título e precisa fazer a avaliação das benfeitorias, porque a área já é pública, para dar o devido encaminhamento. E estão enrolando, estão empurrando com a barriga e deixando essas famílias sem poder cumprir sua função, e esta terra sem cumprir sua função social, que é produzir alimentos. Portanto, nestas duas áreas, são mais de 400 famílias que podem ser assentadas. Então, por isso que os agricultores sem terra no nosso estado, acampados em 18 áreas, todas elas numa situação praticamente idêntica a esta que eu citei. É só dar os devidos encaminhamentos, os títulos já anulados, áreas, boa parte delas já na mão do estado e que precisa dar o devido encaminhamento. Esperamos que, na semana que vem, venha alguém de Brasília, ao menos esse encaminhamento, para poder operar, já que a superintendência de Santa Catarina está fazendo corpo mole, certamente está a mando de alguém que não quer que as coisas andem, que os agricultores sejam assentados e que possam continuar a sua função. Muitos deles já foram agricultores ou são arrendatários e sabem produzir e querem produzir. Por isso, o nosso apelo aqui também ao INCRA, e nós vamos estar acompanhando, ao menos tem a promessa, na semana que vem, na quarta ou na quinta, algum dos dirigentes do INCRA de Brasília estar vindo para uma negociação para dar os devidos encaminhamentos nestas duas áreas que eu citei, além das outras, em todos são 18 áreas para desapropriação no estado de Santa Catarina. Nós queremos ver o estado com as áreas que já estão em processo e outras que não estão produzindo, possam servir aos nossos agricultores que hoje não têm terra, não têm como produzir, ou estão de arrendatários, ou não estão com espaço para poder ajudar esse país, ajudar Santa Catarina a produzir renda, produzir desenvolvimento, especialmente produzir comida para suas famílias. Então, por isso, o nosso apoio a esta luta, né, a nossa luta para que Santa Catarina tenha, sim, continuidade a um projeto de desapropriação de áreas que possa crescer ainda mais o nosso número de famílias produzindo alimentos, os agricultores assentados e agricultores familiares desse nosso estado. Por isso, estamos juntos nesta luta, empenhados para que o nosso estado possa, sim, ter muitos e muitos agricultores que produzem e ajudam a desenvolver o nosso Estado. Obrigado.